Aleluia. É precioso estar aqui com os irmãos. Podendo compartilhar da fé, né, do amor. E celebrar ao Senhor também, né, nesse dia. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores aqui, pastor Leandro, pastora Valéria, que são a representatividade do sacerdócio de Cristo aqui, para os irmãos, para esta cidade, né? Então, agradeço muito a Deus pela vida dessa família, né? Pastor Leandro, pastora Valéria, das crianças, que eles se dispuseram a transmitir aquilo que receberam da parte do Senhor na nossa vida. Isso é a beleza do Evangelho. Diga a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. Isso. A beleza do Evangelho não é quando eu aceito a Jesus apenas. A beleza do Evangelho, ela não é quando eu frequento uma igreja apenas. A beleza do Evangelho é quando aquilo que eu recebi da parte de Deus é tão impactante, é tão forte, que eu quero divulgar, eu quero passar para mais pessoas. O quanto mais, melhor. Isso é a beleza do Evangelho. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, hoje, o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o verso de número 3. A gente já pôde desfrutar de um tempo precioso aqui, né? Louvando, adorando ao Senhor. E foi muito gostoso, um ambiente propício, né, para a gente se derramar na presença de Deus, e um tempo onde o Espírito Santo fortalece a nossa vida, fortalece o nosso corpo, né, restaura coisas na nossa vida de uma semana aí puxada de trabalho, cansativa, não é? Então a gente vem num culto assim, um louvor animado, gostoso como esse, e a gente é fortalecido, as nossas forças são renovadas, e é muito gostoso poder estar nesse ambiente, né? Mas o culto ao Senhor, ele tem algumas partes, né, que é onde a gente vem celebrar, a gente oferece a nossa adoração ao Senhor, e tudo que nós temos. E nós também temos um tempo onde o Senhor vem falar com a gente. Esse é o tempo da palavra, onde o Senhor escolhe para nos dar direção, para fortalecer a nossa vida, para, né, colocar a gente no propósito certo, sempre. E isso é precioso. Se você achou, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, dê uma glória a Deus aí. Amém? Diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, diga a obra da vossa fé, do trabalho do amor, diga o trabalho do amor, e da paciência da esperança, diga a paciência da esperança. Isso, escute, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Amém, queridos? Eu queria falar hoje sobre a igreja de Tessalônica, a igreja que o mundo precisa. Amém? Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Tá? Ela não resolve todos os problemas da vida dos seus fiéis, né, e dos seus adoradores. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar do lado de Deus, para lutar contra os desejos da carne, do pecado. É uma igreja que procura se conformar com a palavra de Deus e os seus propósitos. E essa passagem que a gente leu, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que são bem interessantes aqui nesse texto. Eu vou falar sobre uma versão, essa versão, a vossa obra, do vosso trabalho e a firmeza da vossa esperança, essas três coisas. Mas eu vou falar sobre duas outras versões ali para a gente compreender. Mas eu queria antes aqui falar algumas curiosidades acerca da igreja de Tessalonicenses ou a igreja de Tessalônica para a gente se localizar, se situar. Como nasceu esta igreja? A carta, né, de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ela tem seis objetivos primeiro. Então ele fala, o objetivo dele é falar sobre a igreja em si, o que é essa igreja, a função dessa igreja, né, a direção dessa igreja, a vida dessa igreja. Depois ele fala sobre o servo modelo, como ser um servo modelo, e ele coloca dentro dessa carta. Depois ele fala sobre as recompensas. Eu estou dando uma síntese da carta toda, né? Mas depois ele fala sobre as recompensas da vida cristã. Aí ele fala sobre a realidade da vida cristã em si. E ele termina falando sobre a bendita esperança, que é algo que nós, como igreja, precisamos, necessitamos de ter. Mas hoje eu queria me focalizar apenas nessa primeira parte desse objetivo da carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, que ele fala sobre a igreja. Ele fala especificamente nesse capítulo primeiro aqui sobre a igreja. E quando nós olhamos a carta toda, né, Paulo foi um homem que Deus usou de uma forma poderosa para fazer uma leitura tanto do seu contexto histórico quanto do seu contexto social. E ele escreve aqui essa carta endereçada aos irmãos para essa capital, né, que na época era uma província romana da Macedônia, Tessalônica, região que faz parte hoje da Grécia. E a evangelização, como gerou, como surgiu essa igreja da cidade de Tessalônica, a implantação dela ocorreu quando Paulo fez durante a sua segunda viagem missionária. E junto com ele estava Silas e também Timóteo. Você vai ver isso melhor lá no livro de Atos, no capítulo 17. Você vai ver a história melhor de quando eles chegaram ali nessa cidade de Tessalônica e eles começaram então essa igreja ali. E aqui, né, o verso 17 de Atos, o capítulo 17, melhor dizendo, e o verso de número 4 diz o seguinte: alguns deles, olha só, que depois, primeiro diz que Paulo passou ali durante 3 sábados pregando nessa cidade. Ele fala que Paulo estava ali discutindo, né, com alguns gregos, com alguns judeus na sinagoga, e ele passou 3 sábados discutindo. Depois dele estar ministrando a palavra, falando sobre a palavra ali em Tessalônica, lá na sinagoga, aí o capítulo 17 de Atos, no versículo número 4, vai ver o resultado dessa palavra, né, da vida de Paulo, de Silas e Timóteo ali nessa cidade de Tessalônica. E aí o verso 4 diz assim, que alguns deles creram e adjuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão dos gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, isso quer dizer, mulheres bem-sucedidas. Então, ao final de 3 semanas que Paulo estava ali, Paulo, Silas e Timóteo, né, nessa segunda viagem missionária dele, ali na cidade de Tessalônica, ele conseguiu transmitir o evangelho, e dessa forma a cidade foi impactada. E assim então deu origem, começou essa igreja ali em Tessalônica. E esse grupo que se converteu, incluindo essas mulheres de alta posição, em algumas versões diz, foram esses cristãos, esses novos cristãos, que passaram a viver de uma forma intensa, de uma forma autêntica na sua fé, por vezes até simples, outras vezes, né, no seu anonimato, porque a Bíblia não cita o nome deles, de uma forma geral. Mas o que me chama atenção aqui, nesse livro de Tessalonicenses, na história dessa igreja e na escrita de Paulo, é que foram eles que tornaram, escute isso,
foram eles que tornaram aquela igreja local uma igreja modelo. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Timóteo, e também não foi Silas que tornou aquela igreja local, ali em Tessalonicenses, uma igreja modelo na comunidade. Eles fundamentaram apenas essa igreja, mas a igreja, ela começou a viver a verdadeira comunhão. Eles começaram a participar da vida um do outro, ministraram na vida do outro, sabe, viver essa comunhão. Eles começaram a divulgar esse evangelho da fé, e a partir disso então, eles começaram a viver de uma maneira tão forte esse evangelho, que você vai ver logo em seguida que a igreja de Tessalônica, ela nasce, cresce e ela se consolida de uma maneira exemplar aqui na cidade. E foi tão forte a vida dessa igreja, a expressão prática dela, que o texto fala aqui, se você ler, leia em casa depois, o capítulo 1, capítulo 1, de 1 Tessalonicenses até o verso 10, você vai ver essa expressão. Foi tão forte que em outras cidades vizinhas começaram a reconhecer a vida dessa igreja, o exemplo dessa igreja, a maneira deles viverem, né? Os familiares foram impactados, a forma com que eles transmitiram, né, a vida da fé. E aí você vai entender aqui que há também algumas dificuldades que essa igreja passa. Por exemplo, alguns parentes desses cristãos em Tessalônica, eles morreram. E como eles eram novos, convertidos, novos na fé, eles não tinham noção ainda dessa questão da vida prática da igreja, da fé, da vida após a morte. Então você vai ver Paulo escrevendo nessa carta também sobre essa questão doutrinária e uma questão prática da vida também, isto é, ele tratava da conduta cristã na carta e o ponto de vista da vinda de Cristo para os irmãos, para que eles pudessem ser alicerçados na fé. E uma coisa aqui interessante é que a igreja de Tessalônica, eles não viraram apenas um agrupamento de pessoas que iam ali para participar de um culto ou ver o apóstolo Paulo pregar, né, ou Timóteo, ou Silas, ou qualquer um irmão, não. Eles entenderam a vida da fé, a vida do cristianismo. E isso tornou aquela igreja uma igreja impactante, uma igreja contagiante. Eles apenas entenderam, escute, eles entenderam que a parte da salvação que eles receberam era apenas parte do bastão que foi entregue na mão daquela igreja para que eles pudessem transmitir esse bastão ao outro. Eles entenderam que o evangelho que eles receberam, a fé que eles receberam, não foi o fim em si. Isso é chave para a igreja hoje. Lembre-se, eu estou falando a igreja de Tessalônica, a igreja que o mundo precisa, a igreja que o mundo necessita. Então eles receberam a salvação, mas eles entenderam que a salvação não era o fim em si. Eles desfrutaram de muitos milagres, você vai ver na história. Mas eles entenderam que os milagres não era o fim em si do evangelho. Eles receberam muitas bênçãos da parte de Deus, mas eles entenderam que as bênçãos que receberam não era o fim do evangelho. Era apenas algo que eles estavam recebendo de início, sendo fortalecido para que o evangelho, a fé que eles recebessem, que eles receberam da parte de Deus, através dos apóstolos, fosse transmitida de uma forma muito fiel, muito íntegra, a ponto de Paulo escrever ali, dizendo, olha, vocês foram meus imitadores, como eu fui de Cristo. E Paulo diz isso, façam isso mesmo. deixem essa fé viva em vocês a ponto de que as pessoas vejam. E eu queria falar sobre essa questão. E o primeiro ponto dessa igreja aqui é a expressão pessoal da igreja de Tessalonicenses. A expressão pessoal dela. E ela se expressava através, eu vou resumir aqui essas três coisas, e quando eu falar a palavra trilogia, você vai entender que essas três coisas, para a gente não repetir sempre. Elas se expressavam através dessas três coisas que estavam no texto lá: a fé, o amor e a esperança. O texto diz o seguinte, né, que nós lemos, o texto fala assim: lembrando-nos sem cessar da obra da fé, olha só, a obra da fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Então, quando eu falo da expressão pessoal dessa igreja, eu falo sobre essas três coisas que era visível na vida de cada cristão. Era visto na vida de cada cristão de uma forma linda. Quando Paulo fala aqui sobre a obra da fé, ele está falando sobre algumas verdades que foram firmadas nessa igreja. Ele está falando também sobre um passado dessa igreja, sobre o fundamento, o surgimento da fé que essa igreja estava abraçando. Então ele fala de uma fé, ele fala do fundamento que a igreja, que o mundo precisa, ela necessita ter. E essa fé que Paulo está falando aqui, que essa igreja tinha, ele estava testificando, ele está falando sobre uma fé construída no conhecimento do Cristo, numa fé construída em cima da palavra, numa fé construída apenas no conhecimento de Cristo, que essa igreja precisava viver e ela estava vivendo. E quando nós observamos a realidade atual da nossa sociedade, do mundo que nós estamos inseridos e vivendo neles, nós precisamos entender essa verdade. Pastor, por que entender essa verdade? A fé que a igreja, que o mundo precisa, ela precisa ter, é uma fé que ela precisa ser exercitada longe da igreja, das quatro paredes, dos irmãos na fé, da minha família, dos meus amigos, da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai, do meu líder, do meu pastor. Essa fé que nós precisamos conhecer, essa fé que nós precisamos nos alicerçar nela. E quando eu observo a igreja de Tessalonicenses, essa igreja, ela tinha essa expressão de fé, ou seja, o fundamento que eles tinham, eles foram fundamentados, eles conheciam aquilo que eles falavam. Eles conheciam da fé que eles ministravam. Não era uma coisa distante, não era uma coisa que era uma experiência de alguns, não era uma fé que era uma experiência apenas do apóstolo Paulo, não era uma fé que era uma experiência apenas de Silas, de Timóteo, não era uma fé que era apenas dos líderes da igreja, não. Essa igreja, ela vivia a prática da fé. Ela dava a entender aqui, Paulo testifica disso, que essa igreja, ela evidenciava, era uma expressão da igreja, a atuação no dia a dia, a expressão da fé. E como eu entendo isso hoje, irmãos, como que nós fazemos esta leitura desta fé? Eu não vou falar sobre a questão do significado da fé, porque você entende, eu estou falando sobre a expressão da fé. Que é algo hoje que nós estamos habituados. A gente fala de fé, a gente entende o que é fé. Se nós perguntarmos o que é fé, a gente vai saber. Se eu perguntar para você agora aqui, você vai saber até o texto, pelo menos, né, precisa, deve, o texto que fala sobre fé. Mas a tônica aqui não é saber sobre a fé. A tônica aqui, que essa igreja, ela traduz e que Paulo testifica, é a expressão desta fé. A forma com que ela era expressada. É como se aquilo que eu falasse tivesse a mesma vida da minha maneira de viver, a mesma forma. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, é uma coisa só. Uma vez perguntaram para alguém, né, para um discípulo de Gandhi, por que ele não usava esboço para falar. E eles disseram assim: é muito simples, porque aquilo que ele fala é o que ele pensa, e o que ele faz é uma coisa só. Olha, e eu fico observando que essa fé que nós precisamos expressar, que essa igreja de Tessalônica, ela expressava, era uma fé que era mais ou menos assim. Aquilo que eles falavam era aquilo que eles pensavam, aquilo que eles pensavam era aquilo que eles viviam. Eu tenho desafiado os irmãos, hoje lá em Londres, a viver a expressão dessa fé, a expressar essa fé. Por quê, pastor? Porque às vezes nós olhamos a situação ao nosso redor, as imposições que a sociedade coloca, as imposições que o governo capitalista impõe sobre a gente, as imposições que o mundo coloca sobre nós, e nós, mesmo sendo filho do dono do universo, criador de todas as coisas, tendo controle de todo o universo, nada está fora do controle da soberania de Deus, tudo está lá sobre o mais íntimo comando dele, direção dele, nada está fora do controle, inclusive nós. Mesmo assim, a gente vive como se a gente fosse filhos bastardos, longe de Deus, que Deus não está aí, Deus não está vendo, Ele não se importa comigo, Ele não vê a minha situação, e Deus está dizendo: eu se importo com você, eu conheço você, eu já te dei ferramentas, você tem autoridade, você tem uma fé, você precisa expressar essa fé. Então a gente vive longe, às vezes, da prática, da expressão dessa fé. A gente já tem ela, Deus já nos deu, o Espírito Santo já nos colocou, mas às vezes nós não conseguimos colocar ela para fora. Então eu sempre digo: se você não desafiar a sua fé, você nunca vai saber do que ela é capaz. A gente olha as circunstâncias e a gente diz assim: não tem condições, não tem como fazer, não tem como dar certo, não tem como caminhar assim, eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade. Mas a expressão da fé, da prática da fé, é exatamente isso. Não é eu saber no meu intelecto o que é a fé, não é eu estudar apenas na Bíblia sobre a fé, não é eu entender, sabe, teologicamente, de uma maneira profunda, o que significa a fé, é eu expressar ela de uma maneira poderosa, arriscada, aquilo que ela representa na minha vida. Porque a fé representa o Evangelho, a fé representa o Deus, a fé representa o Espírito Santo agindo, a fé é a expressão daquilo que você acredita. Se você não acredita, você fica parado. Mas se você acredita, a fé te impulsiona a expressar de uma forma muito poderosa. Aleluia! E essa igreja tinha essa ousadia. A igreja de Tessalonicenses, eles expressavam essa fé. E aí não parava aí. Paulo escreve sobre uma outra coisa. Ele fala sobre a obra da fé primeiro, que era firmada na verdade, na palavra de autoridade, e eles exerciam. A segunda coisa aqui que ele fala sobre o trabalho do amor, ele fala sobre algo presente, sobre a afeição como expressão de cuidado, ele fala sobre os mandamentos, ele fala sobre a maneira de viver, ele fala sobre algo importante que é a expressão da igreja, é o amor. E ele fala uma coisa interessante, que nessa tradução, primeiro ele fala da obra da fé. Olha que coisa interessante, obra fala de construção. A fé precisa ser construída, a fé precisa ser alicerçada. E aí a pergunta vem: pastor, como que eu construo a minha fé? Como que eu alicerço a minha fé? Como que eu levanto a minha fé? Como que eu coloco os tijolos da minha fé? Conhecendo Deus. Como que eu conheço Deus? Através da palavra. E a palavra, ela é viva. Quando eu conheço a palavra, ela é viva em mim. Então ele diz sobre a obra da fé. A fé deve ser construída. Diga isso para o seu irmão. Diga: a fé deve ser construída. Aí ele expressa uma forma interessante, ele fala sobre o trabalho do amor. Pastor, olha que coisa interessante. Trabalho do amor, diga, amar dá trabalho. Dá ou não dá, irmão? Amar custa caro, sim ou não? Olha que coisa interessante. Ele diz, trabalho do amor. Paulo está vendo o trabalho que a igreja tinha para amar. E às vezes nós não conseguimos compreender a dimensão dessa palavra. A gente acha que o amor é apenas uma ficção, uma coisa linda de se falar. Ah, love, amor. Não é? A gente apenas tem uma conexão ou um entendimento, melhor dizendo. É científico da palavra, mas o amor, ele dá muito trabalho para quem sente, para quem decidiu fazer, para quem decidiu expressar. Veja, eu estou falando da expressão da igreja de Tessalonicenses. Deu trabalho, sabe, custou algo para eles. Para eles trabalharem, exercerem, demonstrarem esse amor, essa afeição, deu trabalho. Mas aí você olha para a palavra, você vai ver que há dois mandamentos sobre amor. Mandamentos sobre amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. E aí o segundo mandamento, João 13, 34, diz assim: ameis uns aos outros como eu vos amei. Ame os outros. É uma ordem, é uma direção. Mas você vai lá em também Mateus 24, 12, diz assim, porque se esfriar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Por isso dá trabalho. Amar dá trabalho. Expressar o amor dá trabalho também. E ele fala sobre a expressão da igreja. Primeiro, eles construíram a fé. Eles trabalhavam na construção da fé. Depois eles expressavam essa questão do amor em si. A prática do amor. Que para amar, às vezes, é muito... Irmãos, dói amar. Quem aqui já foi ferido por causa de um amor? As maiores feridas, escute, as maiores feridas do nosso coração, elas são causadas, são feitas por pessoas que nós amamos muito. Por que você não fica chateado nem magoado com pessoas que você não ama? É verdade ou não é? Sim ou não? Quem você não ama, você não está nem aí. Quando você não ama, você não se importa. Se a pessoa mostrou a língua, desprezou, ok. Mas o desprezo de alguém que você ama, dói? Sim ou não? Machuca. Uma palavra dura de alguém que você ama, dói? Machuca. Vira para o teu irmão e diga, então dá trabalho amar. Veja aqui, veja aqui. Mas é necessário amar. É necessário amar. É necessário expressar o amor. Para que a relação seja solidificada, é necessário expressar o amor. Essa igreja sabia amar. Ela entendia que dava trabalho amar. Olha aqui para mim. Quantos já tiveram raiva do marido aqui? Levante a mão, pode levantar, pode levantar. A minha esposa com as duas mãos, poxa. Sentiu muita raiva de mim, tá vendo? Já sentiu raiva? Mas depois, qual é o nosso coração com relação a isso? Hã? Não, eu vou largar. Tem gente que vive assim, né? mas não é. Quantos já sentiram raiva do filho? Filho? Já sentiram, quem tem filho aí, já sentiu raiva do filho? Hã? O filho dá trabalho, irmão. A gente fica acordado, não é verdade? Hã? É. Escute, eu tenho uma filha de 24 anos, está no Brasil. E ela faz umas coisas lá que nós ficamos aqui apavorados, a gente não dorme. Ela fica com raiva. Mas é filha, não tem como. A gente não pode dizer assim, não, não quero mais você em casa. A gente sente raiva do marido, mas diz assim, você não pode dizer assim, não, não quero mais você em casa. Porque a gente ama. E dá trabalho amar. Então, olha aqui para mim. A igreja que o mundo precisa, essa igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que entendia que amar dava trabalho. Que amar doía. Porque você precisa amar, às vezes, pessoas que são totalmente diferentes de você, sim ou não? Você precisa aprender a amar pessoas que não têm nada a ver com você. Você precisa, às vezes, abraçar e cuidar de pessoas que, olha, por você, você amarrava ela numa corda e enforcava, dizia, fica aí. É ou não é? Pula daí, coloca num penhasco e diz, ei, tá vendo lá? Estão te chamando. Mas não, você precisa ter paciência. Você precisa amar. E aí eu pergunto, como que Deus nos ensina a amar? Como que Deus nos ensina a praticar, a expressar o amor? Como que Deus nos ensina? Deixa eu falar uma coisa terrível para você agora. Deus ensina a gente a praticar o amor colocando pessoas detestáveis do nosso lado. Sabia disso? Então não é melhor a gente aprender a amar logo, sim ou não? Sim ou não, irmão? Deixa eu falar para vocês. Eu comecei a investir num grupo de pessoas no Brasil ainda muitos anos atrás. E só tinha gente terrível, só gente terrível. Que eu saía lá, minha esposa está aqui, ela vai lembrar, a gente saía da casa, do lugar onde estava ministrando com eles lá, ministrava neles, saía de lá, eu parava na outra esquina, parava o carro e começava a chorar. Eu dizia, Deus, o que que eu estou fazendo com esse povo? Por que que o Senhor me plantou aqui? E eu chorava, 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 e ela chorava junto comigo. Na outra semana eu estava lá com eles, abraçando, orando, sabe, cuidando, ministrando, separando as brigas dos casais. Estava lá. Aí passava um tempo bem, de repente, qualquer assunto, discutia, quebrava o pau, era aquela coisa chata, terrível. E de repente eu saía de lá muito bravo, com vontade de, né, xingar, mas me controlava. E quando eu saía de lá, parava o carro e chorava, 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 porque eu não queria demonstrar isso lá. Chorava muito. E eu dizia, Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Isso passou-se quase 6 anos. Até que um dia eu cheguei para o pastor e disse assim, pastor, é o seguinte, é melhor se escolher eles ou eu. Ou melhor dizendo, tinha um que era pior. Ele ou eu, escolham. Chamei o pastor para eles decidirem. Aí o pastor chegou lá, meu pastor chegou lá e falou assim, Josiel, nós escolhemos vocês dois. Falei, não tem essa opção. Tem, não tem, não dá mais. Até que eu cheguei em casa e fui orar, dizendo, Deus, eu não estou entendendo. Eu preciso entender. Aí Deus diz assim, olha, eu quero que você aprenda a amar. Aprenda a amar. Mas eu, se isso não é amor, 6 anos que eu estou indo lá. Não. Você aprendeu o que é amor, mas ainda não pratica o amor. Veja, irmão. E foi quando mudou tudo, totalmente a relação, quando mudou muita coisa na minha vida, quando eu aprendi a expressão do amor. não é o entender o que era a palavra amor. Eu sabia ensinar, eu sabia ministrar, eu sabia os significados do amor, os quatro tipos do amor. Eu tinha ensinado, eu sabia, eu tinha estudado, eu sabia sobre o amor. Mas eu não sabia a expressão do amor. Até que um dia eu cheguei numa reunião, o negócio estava fervendo. E quem era? A pessoa que sempre estava pisando no meu carro. Aquele dia eu terminei a reunião, chamei ele e disse: olha, eu quero te dar um abraço hoje. Falou: mas eu não quero abraçar ninguém. Falei: mas eu quero te abraçar. Ele falou: mas hoje não é dia de abraço. Falei: mas é exatamente hoje que eu quero te abraçar. Entendeu? Eu sei que você está muito bravo, mas eu queria te dar um abraço. E quando eu abracei ele, eu falei: eu queria que você sentisse o meu amor por você. E eu comecei a chorar. E ele estava assim. E eu... E ele assim. E eu, com o olho todo molhado de lágrima, olhei para ele e estava assim. Falei: agora você pode ir. Ele virou as costas e foi embora. Mas ali eu aprendi a expressão do amor. Passou-se 4 dias. Esse cara me ligou: eu preciso muito falar com você. Faz 3 dias que eu não consigo dormir. 3 dias que eu não consigo dormir. A Márcia está me enchendo as paciências aqui, que eu acordo, ficar falando em você. E ela falou: vai lá conversar com ele, mas deixa eu dormir. Aí a gente se encontrou. E ele falou assim: hoje quem quer te dar um abraço sou eu. E aquele dia fui eu que fiquei assim. E ele me abraçou. E começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. E depois que ele chorou um monte, ele disse: cara, eu quero te ajudar pro resto da minha vida. Porque eu fiquei me perguntando: como que alguém diz que me ama, sendo que sou um cara insuportável? Eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa ruim, eu faço para provocar, eu faço só para ver ele doido. Eu sou muito ruim. E como que ele me abraça depois de todo esse tempo, de tudo que eu fiz, e diz que me ama? Eu sou terrível, eu preciso mudar. E ele falou: conte comigo a partir de hoje. E pensa no evangelista que se tornou esse cara. Pensa na expressão do amor que se tornou esse cara. A igreja local, ela recebeu um presente depois desse dia. Recebeu um presente por quê? Porque esse cara é a expressão do amor. Ele não conseguia ver ninguém precisando e não ia, os necessitados, as pessoas que eram difíceis, ele se aproximava e ele tentava expressar esse amor que ele recebeu. Sabe, queridos? Então, a igreja que o mundo precisa hoje é a igreja que sabe amar. Mas não amar de boca. Saber que o amor dá trabalho. Saber que amar dá trabalho. Saber que amar fere. Saber que amar dói. Mas é um sentimento nobre, exatamente porque dá trabalho. Encontrar ouro dá trabalho, trabalhar o ouro dá trabalho, por isso que é um metal nobre. As pessoas estão carentes de amor hoje. É por isso que se droga, as pessoas se drogam, é por isso que se prostituem, é por isso que vão buscar o sexo fora da realidade, sexo deturpado, é por isso que a sociedade hoje tem se tornado delinquente, fora da realidade. Se você vai conversar com algumas pessoas revoltadas, elas vão dizer, em traduzindo, que faltou amor. A Carol, a minha filha mais velha, está fazendo psicologia. Em junho ela termina e ela está fazendo um estágio numa prisão. E a prisão tem transformado ela. Porque Deus está dando a oportunidade dela conhecer pessoas com coração bom lá dentro, mas que por falta da expressão do amor, elas foram parar lá, pessoas revoltadas. Eu estava falando em Madrid a semana passada agora, das músicas que marcaram os anos 50, os anos 60, os anos 70, filhos revoltados, sem pais, sem mães, criados pela televisão, pelas babás. Você vai ver a música de John Lennon, uma música dele chamada Mãe. Ele canta o seguinte, mãe, eu sempre quis você, mas você nunca me quis. Mãe, eu queria estar perto de você, mas você nunca quis estar perto de mim. Aí ele canta para o pai, tem uma outra estrofe, ele diz, pai, obrigado filho, pai, eu queria ter você perto de mim, mas você nunca quis estar perto de mim. Pai, eu precisei de você, mas você não precisou de mim. Está lá na música dele. E no final ele disse, por isso agora eu estou dizendo bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Faltou a expressão do amor. Eu tenho dito que nós, os nossos filhos, vão pastorear uma geração de filhos pródigos. Os nossos filhos vão pastorear uma geração de filhos pródigos. Pastor, por quê? Daqui a 20 anos, segundo uma estatística, cada família vai ter pelo menos um homossexual ou uma lésbica. Daqui a 20 anos, 85% da população vai ser tatuada. Daqui 20 anos, o pluralismo, a sexualidade, vai estar 80% pior do que está hoje. Essa igreja, ela entendeu que a fé não parava neles, a expressão do amor não parava neles, eles transmitiam aos filhos, aos amigos, à igreja. Irmãos, isso é tão forte que no verso 7, se você ler aí, de 1 Tessalonicenses, diz o seguinte: de maneira que fostes exemplo de todos os fiéis na Macedônia e na Acácia. Exemplo dos fiéis. E aí fala da terceira coisa aqui, da trilogia dessa igreja, a expressão dela era a paciência da esperança, fala do futuro, fala da expectativa triunfante, fala da espera dos resultados. É como se você semeia em fé, você rega em amor e você espera com paciência. Foi o que Jesus fez, ele veio aqui, semeou em fé, regou em amor, e agora ele está esperando a gente lá com paciência no reino dele. Já faz muitos anos que ele espera por você, já faz muitos anos que ele tem paciência esperando por nós lá. A Bíblia diz que ele vai servir. Hoje nós estamos aqui na ceia, mas Lucas escreve dizendo que naquele dia ele mesmo vai servir a ceia. E ele está com muita paciência esperando a gente. Paciência era outra expressão dessa igreja. A gente não tem paciência de ver os nossos filhos amadurecerem, nós não temos paciência de ver os nossos filhos crescerem, não temos paciência de ver eles se transformarem, não temos paciência de ver a maturidade deles chegarem. A gente quer para ontem. Mas a paciência era uma outra expressão dessa igreja. Vou correr. A outra versão Almeida, Revista Atualizada, diz que aqui ele chama sobre a operosidade resultante da fé. Ele usa o termo aqui, agora, operosidade. Ele fala da operação, da produção que a fé ela gera, ela precisa gerar. É a mesma coisa que seria agir de acordo com a mensagem, a fé que funciona. Ele está falando sobre isso, a fé que funciona. Depois ele fala sobre a abnegação como expressão do amor, o espírito de altruísmo, de doação, porque não existe amor sem abnegação. Aí ele fala sobre a firmeza produzida pela esperança, está falando pela constância, resistência e persistência, baseado no caráter imutável de Cristo, o caráter imutável de Deus. E agora veja aqui, para nós caminhar para o final, a versão, nova versão internacional diz o seguinte, a parte B, diz assim: o trabalho que resulta da fé. Escute, o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé, vírgula, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa aqui que eu concluo é a expressão, escute, a expressão pessoal dessa igreja gerou transformação por onde eles passavam. O verso 8, se você quiser anotar e ler aí, diz assim: porque por vós, escute, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acácia, vírgula, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Agora escute isso: de maneira tal que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Escute aqui, irmão. O que que é isso aqui? A fé, o amor, a paciência, a expressão dessa igreja, escute, era tão forte que aqui existe um sonho meu. Que quando Paulo chegou lá na cidade da Macedônia e Tessalonicense, ele não tinha necessidade mais de pregar. Pensa. Está ali no texto. Ele diz o seguinte: olha, em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma aqui mais. Essa é a igreja que o mundo precisa. Esse é o meu sonho, de chegar numa casa e não precisar falar de Jesus para ninguém, porque um cristão que está lá já falou. É o sonho de chegar numa cidade onde tem um cristão, dois cristãos lá, onde tem pessoas, de não ter necessidade mais de falar, porque a igreja está falando, está expressando esse evangelho, está falando desse amor. Esse é o sonho, é o sonho de Deus, a multiplicação, a expressão dessa fé. E deixa eu falar, para nós orarmos agora. Epson, abundante vida de Epson, é a igreja que o mundo precisa. Amém. A igreja de Epson é a igreja que o mundo precisa. Então se alicerce na fé, conheça a tua fé, desenvolva a sua fé, pratique a sua fé, expresse ela, desenvolva o seu amor, trabalhe por ele, nem que ele doa, nem que ele sacrifique, nem que seja difícil, expresse esse amor. E por último, tenha paciência, porque o Senhor vai mudar esta situação. Vai mudar, vai mudar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por esta igreja, porque essa igreja é a igreja que Epson precisa. É a igreja que ama, é a igreja que expressa fé, é a igreja que tem paciência na recuperação do doente, tem paciência no crescimento dos mais novos, dos indoutos, tem paciência no ver crescer na maturidade das pessoas. Essa é a igreja que o mundo precisa. É a igreja que expressa a fé, a igreja que expressa o amor e a igreja que expressa a esperança. Mas veja, eu quero frisar com você aqui algo lindo, lindo, lindo. A verdadeira fé, ela se mostra por obras correspondentes. O trabalho que resulta da fé. Quer dizer, a fé, ela se mostra em obras, em atitudes, em coisas que eu faço, não só aqui dentro, mas fora, no meu dia a dia. Os frutos daquilo que eu acredito, os passos daquilo que eu dou, daquilo que eu falo, do Deus que eu professo. O segundo ponto, o amor divinamente implantado fará surgir ações vigorosas, grandes, que custam coisas. Pastor, por que isso é importante? Porque é, às vezes, quando nós não temos o amor no nosso coração, pequenas coisas fazem a gente desistir. Sim ou não? Nós desistimos. Mas ele diz aqui que há um esforço, e o motivo desse esforço é o amor. Ele diz esforço motivado pelo amor. E ele termina dizendo que a esperança cristã, ela mantém o homem, o cristão, sobre tensão. Mantém quando ele está sobre tensão. Pastor, o que é isso? Sabe o que acontece hoje? Que é, quando nós servimos a Deus por mero idealismo ou para acompanhar alguém, porque nós não temos muita amizade, então a gente vai desfrutar dessa fé, é, a primeira tensão, a prova que nós temos da nossa fé, a gente desaba. Nós não temos paciência para perseverar. A gente não continua, por quê? Porque a nossa esperança não está no Cristo, está aqui o texto está dizendo. Então, quando a nossa esperança está em Cristo, essa perseverança, ela é proveniente de Cristo, vem de Cristo. E quando nós estamos numa situação complicada, que a gente está lá desanimado, a esperança de Cristo, ela é renovada em nós. Então a gente se levanta e nós continuamos perseverando. E deixa eu dizer para você, essa igreja de Tessalônica, ela fez isso, ela viveu isso. Porque se você for ver o contexto da história, Paulo não estava lá sempre para ministrar. Ele não estava pregando todos os dias lá, não. Mas a igreja estava juntas e viviam essa expressão dessa fé, desse evangelho. Essa igreja que Epson precisa. Eu quero orar agora por você, mas eu queria que você colocasse em pé. E eu queria que você pensasse em alguém que não está aqui hoje. Que você pensasse em alguém que ou já esteve aqui, mas não está. Já passou por aqui e não está. E de repente, por alguma tensão aí, a esperança dele se foi. Eu queria desafiar você hoje aqui, porque eu disse que a nossa salvação não é o fim, os milagres não são o fim, O mover de Deus não é o fim, para nós é apenas ferramentas, é apenas, sabe, o movimentar de Deus. Mas o início, apenas isso é o início. Agora, a nossa verdadeira ação como igreja, ela tem que ser o bastão. Para quem que eu vou passar isso? Então, quero fazer um desafio com você hoje. Alguém que já passou por aqui, alguém que deveria estar aqui, e que você conhece, eu queria que você fizesse algo durante essa semana. Expresse o amor, expresse a fé, e diga: eu quero ter paciência com você, eu vou ter paciência com você, eu quero caminhar mais uma milha com você, eu não vou deixar você para trás. Vamos fazer essa oração? Vamos? Porque eu sei que você tem recebido muito aqui. Eu sei que Deus tem se movimentado de uma forma especial, espetacular aqui nessa igreja. Eu sei. E é por isso que eu não vim aqui para fazer isso. Eu vim aqui para dizer que esse mover não pode ficar apenas com você. Eu sei que você tem vivido e desfrutado de um amor, por mais que talvez você não entenda, mas você tem desfrutado, essa igreja tem vivido isso, eu sei que ela tem vivido. E eu vim aqui para dizer hoje para você, hoje à noite, tem pessoas gritando por viver o que você está vivendo aqui, tem pessoas clamando, sabe, por... desejoso por viver o que você vive, por receber o que você recebe, que talvez você nem dê muito valor, mas você tem sido muito agraciado por Deus aqui. E existem pessoas gritando, pessoas desejosas, pessoas clamando por essa expressão da tua fé, pela expressão do teu amor, pela paciência com Ele, porque Ele não cresceu tanto como você cresceu, não desenvolveu, amadureceu como você amadureceu, Ele não experimentou ainda do mover como você já experimentou, Ele ainda não tem conhecimento como você tem. Então deixa eu falar para você, há milhares de pessoas necessitadas do que você tem vivido aqui, irmão. O pastor Leandro me disse que esses dias ele não conseguia terminar o culto de tanto mover de Deus. Eu disse: meu pai, esse mover tem que se espalhar, esse mover não pode ficar nas quatro paredes, esse mover não pode se estancar, esse mover tem que se estender, esse mover tem que se estender, tem que sair das quatro paredes, tem que alcançar novos lares, tem que alcançar novas famílias, alcançar a Inglaterra, alcançar as cidades, alcançar as nações. Essa é a mensagem do Evangelho para uma igreja que recebe. Por isso eu vim dizer hoje aqui, Epson, a igreja abundante de vida de Epson, é a igreja que o mundo precisa. O mundo precisa de você, as pessoas precisam de você, a Inglaterra precisa de você, Londres precisa de você, as outras cidades precisam de vocês, o Brasil precisa de você, oh aleluia, a Europa precisa de você, aleluia, aleluia, a janela 20 por 40 precisa de você. Existem países que ainda não chegou o Evangelho, existem países que ainda não foram alcançados, existem pessoas precisando do que você já tem recebido. Aleluia, aleluia, aleluia. Clame, clame, clame hoje. Sabe por quê? É esse mover que a Inglaterra precisa. Estenda, estenda, estenda a tua palavra profética. Estenda, estenda a tua palavra profética hoje. Isso. Estenda a sua mão assim, estenda a sua mão assim. Estenda a sua mão e diga: Deus, eu tenho recebido da tua parte. Diga Deus, eu tenho recebido da tua parte. Diga, eu tenho recebido unção, eu tenho recebido o teu mover. Diga, eu entendo que não pode ficar só comigo. Então eu quero lançar para a Inglaterra toda, para a Europa toda, para o mundo todo. Libere essa palavra, libere essa palavra agora. Libere aqui para Epson. Começa aqui em Epson. Diga, Deus, Epson tem que ser impactado com aquilo que eu tenho recebido aqui. Isso. Declare, diga, Epson tem que conhecer esse mover, essa glória. Sabe, esse impacto do Espírito Santo na minha vida. Epson tem que conhecer. A Inglaterra tem que conhecer. A minha família tem que conhecer. Os meus amigos têm que conhecer. Os meus parentes têm que conhecer. Chega na Namachuba, manda na Namachuba. Isso, declare. Libere a palavra, porque você já tem. Você tem a fé, você tem o amor, você tem a esperança. A esperança é Cristo, a esperança é a transformação que Ele traz. Então libere o que você já tem. Você já tem. Eu venho aqui para dizer que você já tem. Espírito Santo, nós liberamos a palavra aqui, Senhor, para as cidades, para as nações, para Epson, para Inglaterra, para Europa. Senhor, libera o mover, libera o amor, libera a fé, libera a esperança que está em nosso meio. Libera, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, eu queria que você abraçasse o irmão que está do seu lado.